O Messias havia sido por longo tempo anunciado, profetizado e aguardado. Ao longo dos séculos que antecederam o nascimento de nosso Senhor Jesus, Deus enviou profetas para ensinarem, advertirem e conduzirem seu povo nos caminhos verdadeiros. Da boca desses profetas saíam palavras de muita esperança e conforto que animavam o coração daqueles que criam em Deus. Isaías foi um profeta que transmitiu algumas dessas lindas e preciosas promessas de libertação. Ele escreveu: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel. Isaías 7,14. Emanuel significa Deus conosco. O nascimento virginal de Jesus nesta terra não tinha outro significado a não ser Deus assumindo a forma humana para estar conosco. No capítulo 9 do livro de Isaías e no versículo 6, lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Como grande libertador, Jesus haveria de trazer paz a todos que andavam oprimidos pelo pecado. E sobre aqueles que aceitassem a salvação e o perdão do libertador, nos é dito: Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará as cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Isaías 51, 11. Este verso nos faz pensar numa cena que é muito comum em nossos dias: assistir pela TV pessoas e famílias envolvidas com sequestro e resgate de alguém muito especial. Paga-se o preço estipulado e a pessoa é posta em liberdade. Momentos de emoção, profunda alegria, lágrimas e sorrisos marcam o reencontro com a família e os amigos. Este fato, hoje tão corriqueiro, é uma ilustração do que Deus deseja operar em nosso favor. Um inimigo nos raptou e um preço foi estabelecido. Jesus então se ofereceu a pagar com sua própria vida o preço do nosso resgate. Seu sangue inocente, a sua vida pura, foram suficientes para pagar o alto preço que o pecado impôs. Deus espera que haja um reencontro feliz, cheio de alegria, daquele que foi resgatado com o seu libertador. Num dos mais encantadores salmos, Davi concluiu sua linda poesia dirigindo-se ao Senhor como sua rocha e seu libertador. Salmo 19, 14. A afirmação de Jesus ser o Salvador, o libertador, o Redentor, é encontrada em toda a Bíblia. Estamos falando em libertador e libertação, porque há escravizador e escravo. Deus criou o homem para ser livre e exercer a faculdade da livre escolha. Satanás, com sua astúcia, enganou Adão e Eva, que se tornaram escravos do pecado. Esta condição passou a todos os descendentes da humanidade. E sob o estado de pecaminosidade, o homem é nada mais, nada menos do que um servo do pecado, um servo de Satanás. Mas Deus não criou a terra e o homem para estarem debaixo do domínio escravizador do diabo. Mesmo o homem tendo pecado e mesmo o pecado tendo passado a todos quantos nasceram neste mundo, Deus formulou um plano para a libertação. Mas até que Jesus viesse cumprir esse plano, muitos séculos se passaram. Porém, a promessa deveria permanecer vívida na mente de todos aqueles que esperassem a libertação de seus pecados. Para isso, o Senhor Deus estabeleceu um sistema através do qual os homens se lembrariam que eram pecadores e por isso deveriam morrer. Mas, acima de tudo, esse sistema apontaria para a misericórdia de Deus. Em seu grande amor, Deus providenciou um substituto para morrer em lugar do pecador, e assim sua esperança de continuar vivendo era reafirmada. Esse esquema é conhecido como sistema sacrificial. Deus determinou que até que Cristo viesse a este mundo, Um cordeirinho sem mancha deveria morrer todas as vezes que alguém pecasse. Isto era uma constante lembrança da terrível consequência do pecado, e ao mesmo tempo apontava para Jesus, que haveria de vir e morrer, pagando com sua vida justa e pura, sem pecado, o preço exigido para a salvação da raça humana. E assim aconteceu. Durante anos, séculos e milênios, milhares e milhares de inocentes cordeiros foram imolados, até que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Ele pagou o preço de nossos pecados e pode nos livrar, nos libertar completamente. Jesus é o grande libertador. Mas como entender, então, esta libertação? É muito simples. E você, meu amigo ouvinte, pode compreender plenamente o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus ainda fará por você. É simples. Morrendo por nós na cruz, Jesus nos libertou da penalidade do pecado. O pecado trouxe a pesada sentença de morte para a humanidade. Jesus nos libertou dessa condenação, dessa penalidade, dando-nos novamente a garantia de uma vida eterna. Vivendo em nosso coração, Jesus nos liberta do poder do pecado, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. E ao Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele nos libertará da presença do pecado. E diz a palavra do Senhor: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. O melhor de tudo é que esta libertação nos é oferecida gratuitamente. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus no Calvário, no mesmo instante, somos libertos da penalidade do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. Enquanto estivermos ligados a Jesus pela fé, ele nos livra do poder do pecado. Pois a palavra do Senhor diz: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. E finalmente, quando Jesus regressar para libertar definitivamente seu povo, ele nos levará para o lar eterno. E então seremos para sempre libertos da presença do pecado. Pois a palavra de Deus completa dizendo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Você gostaria neste momento de abrir o seu coração, de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e pedir a Deus que, através do Espírito Santo, Jesus habite em você, a fim de que, ao Jesus regressar, você também possa ir com ele para o céu e ser para sempre liberto do pecado? Olhe agora para Jesus. Entregue a ele o seu coração e sinta-se liberto em Jesus, pois foi por você que ele morreu. Jesus é o amigo poderoso para lhe tornar vencedor.
Sinto e não estou errado, tenho em Jesus um irmão. Sinto, está bem confirmado, ele é quem me dá salvação. Sinto que ele é meu amigo, vai comigo aonde eu vou. Sei que ele é poderoso pra tornar-me vencedor. Livrou da morte, do pecado e das trevas, deu salvação e uma vida eterna. Deu-me sua paz, deu-me sua luz, deu-me perdão, deu-me uma alegre canção. Sinto que ele é meu amigo, vai comigo aonde eu vou. Sei que ele é poderoso sangue me resgatou. Sinto que não sou mais deserto, sua água vem inundou. Sinto que devo abrir a porta do meu lar e do coração, pra Jesus fazer morada, pra fazer habitação. Templo da morte, do pecado, a vida, as trevas. Deus, salvação e uma vida eterna. Deus, sua paz, Deus, sua luz, Deus, me perdão. Deus, me uma alegre canção. Sinto que devo abrir a porta do meu lar e do coração, pra Jesus fazer morada, pra fazer a habitação. Jesus fazer morada, pra fazer a habitação.
Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque Jesus é o nosso libertador. Porque Jesus nos liberta do pecado. Porque ao aceitá-lo como nosso salvador pessoal, ele nos livra da penalidade do pecado. E ao ele viver em nosso coração, ele nos livra do poder do pecado. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus e nos levar para o lar celestial, ele então nos livrará para sempre da presença do pecado. Nós queremos te oferecer o nosso coração, porque Jesus é o nosso libertador. Ouve a nossa oração, pois nós a elevamos a ti, em nome de Jesus, o nosso libertador. Amém.